Começando mais um Keeping Up With The Pop, seu podcast favorito de cultura em geral, pois a gente não fala só de cultura nerd, também não fala só de filmes e séries, falamos de tudo e mais um pouco, mas hoje vamos falar de filmes e séries, né? Eu sou o Fanny Weber, estou com ela diretamente do Breu de Nova York, Miriam Spritzer.
Estamos aqui no Apocalipse Now, né? Eu voltei da França diretamente para o meio de um incêndio. Tudo assim, ó, gente, a minha janela tá amarela, literalmente. Meu Parece Deus. De noite aqui. Tá surreal, é pior que Gotham City, porque pelo menos Gotham City tem mais cinza. Né? O amarelo dá uma estourada aqui no olho. É. Sim.
E diretamente do centro de Porto Alegre, onde bombeiros frequentam e outras sirenes maravilhosas, Juju Macena, nossa ruivona, volta ao podcast.
Saudade, gente.
A gente tava com saudades.
Nossa, sério, eu acho que eu fiquei dois fora, né? Eu tô numa batalha aí contra a minha coluna pra tentar.
Você tá vencendo
resolver.
Ou você tá perdendo a batalha?
Olha, hoje eu posso dizer que eu tô vencendo, mas assim, tá difícil, sabe? Eu fiz um monte de exame, achei que eu tava com uma hérnia de disco. Não é uma hérnia de disco. A princípio eu dei um mau jeito que criou uma contratura que pinçou o nervo ciático. Ou seja, a minha coluna tem 90 anos, né? E daí, assim, é remédio pra dor, eu tô à base de remédio pra dor. Hoje eu fui na Quiro pra dar uma aliviada, já melhorou um pouco. Mas daí eu tive meio off, eu tive médico, tive um monte de coisa, né? Nos horários não consegui gravar, mas estava com saudades.
O drama de carregar o peso de ser uma grande, gostosa, por Juju Macena.
Exatamente. Não é isso, é o que há pressão, né? O que não, faz. Porque é fazem anos que ela é incrível e que ela tá com esse problema na coluna. E cada vez que ela fica mais maravilhosa, mais problema na coluna.
Uma hora a coluna pede, né?
Entrega, né?
Exato. A Miriam, por exemplo, vai ter problema na coluna porque é de tanto carregar malas pela Europa inteira.
É verdade. É, é verdade.
Cada um
o problema
com
da Miriam.
Seus dramas, né? Com
é a bagagem. O excesso de bagagem, Miriam.
Exatamente. A Miriam tá levando rodinha pra lá, rodinha pra cá.
Ah, mas eu me lembrei muito da Juju, porque eu tava também com, não dores nas costas, mas eu fiquei com muito medo de me quebrar, sabe? Porque era carregar o peso das malas.
Além do peso de ser uma grande gostosa, é o peso das malas, sim. Sim.
É, então assim, né, cada um com o seu peso. Deus dá aquilo que a gente consegue carregar, Juju. Eu tenho o peso de ser incrível, gostosa, maravilhosa, e eu tenho que carregar o peso das malas.
As malas, você vai ver.
O peso...
Aliás, Eu vi assim, ó, gente, a última moda em Saint-Tropez, eles vendem vários enfeites de piranhas. Então, quando a gente
Sério?
Lançar a campanha...
Ah, eu não acredito. A gente já tem o
souvenir.
O souvenir.
Claro. Para os maiores, quando a gente fechar, assim, 10 mil seguidores, sabe? Porque vai ter o clube da Juju Macena.
Claro,
né?
Claro.
Os piranhas. Então, já temos até toda essa parte da campanha visual.
Eu adorei.
Visual.
A Miriam foi fazer uma pesquisa internacional, né?
Sempre.
Isso é a dedicação dela.
É o grande objetivo da minha vida, né? O foco.
Bom, pessoal, estamos aqui para o Artesão, pizzas pré-assadas maravilhosas, deliciosas, @oartesão nas redes sociais. Vai lá, pede o seu O Artesão. Eu nem vou dizer a promoção dos Dias dos Namorados, você já perdeu, é isso. Ah. Você está ouvindo esse podcast agora, quer dizer que você já perdeu. Mas você pode ter sido uma pessoa inteligente, uma pessoa precavida, uma pessoa esperta, que é, você já segue o Artesão e você já sabe das novidades antes de ouvir esse spot comercial. Então, você então já encomendou o cardápio especial do Artesão dos Dias dos Namorados. É isso que você já fez, eu tenho certeza. Se você fez, vai lá em @keepingupwiththepop no Instagram e comenta assim, eu já encomendei o meu artesão especial do Dia dos Namorados e sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa alimentada. Eu e minha cara metade já estaremos comemorando o Love com pizzas do artesão. É isso aí, esse é o nosso spot comercial de artesão, @oartesão nas redes sociais. E vamos começar agora com os nossos assuntos legais da semana. E eu já ouvi que em Cannes foi aplaudido por 6 minutos o The Idol. Então é um sucesso, né, Juju Macena?
Então, justamente o que eu trouxe, né? E a Miriam estava lá, então a gente pode falar disso.
A Miriam aplaudiu por 6 minutos.
Aplaudiu.
Eu não. Não, inclusive, gente, vou assumir aqui pra vocês, tá? Eu fiz uma coisa que eu nunca na vida tinha feito antes.
É.
Saí no meio da sessão.
Saiu, eu ia dizer, tu saiu?
Saí no meio da sessão. Eram dois episódios, eu assisti só um.
Ah, tu não assistiu ainda, então... Então...
Não, eu assisti depois, mas eu me recusei a ficar lá pra ver aquilo.
Sim. Então, a série estreia mundial nesse último domingo. Agora, né? Eu não sei que dia o podcast vai no ar, ao ar, mas
amanhã,
foi no
supostamente.
Dia... Ah, tá. Então foi no último domingo.
Quando o Cosme decidiu.
É, enfim, né? Como ele não tá aqui, a gente não pode nem botar a prensa. Mas o que acontece? É, estreia mundial às 22 horas, entrou no apenas no Succession, né? No
Isso.
horário ali. E assim, o que acontece? É uma série que já se vem falando muito. Tem a Lily Rose Depp?
Isso.
Isso, eu ia falar
e
disso.
E os peitos dela, né? A gente vê muito.
E os peitos dela, muito. O corpo dela. Incrível,
inclusive,
estão
recebendo um salário separado pra estar na série, porque eles aparecem
como
personagem.
Né? Eu espero que sim. E o The Weeknd, né? São aí o casal... protagonista da série, que conta a história dessa menina, dessa Jocelyn, acho que é Jocelyn o nome. Ela é uma cantora que tá fazendo muito sucesso, tá em ascensão nos Estados Unidos, e ela tem toda essa coisa sensual, né? É uma cantora pop, tá, tipo, se dedicando super à carreira, ela tem um esgotamento, né, uma crise, cancela uma turnê nacional e ela vai para uma balada esparecer e conhece o The Weeknd, né, que é um produtor, assim, da noite, né?
Na verdade, ele é um produtor da noite, né, como que ele se torna um produtor musical, uma inspiração dela, eu até agora não conseguia entender.
É que então, pro leigo deve ser a mesma coisa, né?
Tem muitas dúvidas que acontecem, assim... Isso que ela tá explicando seus primeiros 5 minutos de série. E a gente entende, tá, ela é tipo o Justin Bieber, que teve um caos. Uhum. E ele vai pra balada e aí encontra, tipo, o dono da boate.
Isso.
Que resolve que vai mudar a carreira dela. Agora, por que que ela, uma grande estrela, tipo Lady Gaga, resolve confiar... Num dono de boate que tem um rabinho de cavalo.
Obrigada, Miriam. Obrigada. Era exatamente
isso
que eu ia falar,
a gente não consegue entender.
Isso a gente. Cara, não tem. Eu não sei. Eu realmente, né? A Miriam já assistiu a 2 episódios. Eu assisti o episódio que tá liberado, porque vai ser 1 por semana. São 6 episódios, se não me engano, no total. Eu fiquei. Tá. Faltou explicar muita coisa.
Sim.
A gente vai ver, a explicação é essa, tipo assim, aceita que é isso ou isso vai ser explicado?
Eu, nos 2 episódios que eu assisti, eles não explicam. E assim, eu vou te dizer que eu não vou continuar assistindo pra saber a explicação.
Tu
mas
já
é uma série mais séria. Eu vou
Larguei.
Fazer uma pergunta de quem não viu, assim, mas é uma série seriazinha, assim, sabe?
É pra ser um drama, né?
O criador é o cara que fez Euphoria. Euphoria.
Sim.
Que é com a Zendaya tal, que foi mega sucesso. Tipo, tanto é que eu acho que é uma das séries de maior sucesso,
né?
De adolescente, que é muito boa. Uhum. Mas assim como ele acertou muito com Euphoria, ele não acertou com essa. E eles deram meio que uma carta branca pra ele fazer o que ele quisesse.
Uhum.
E então ele fez coisas que não tem explicação. E até tem uma coisa que eu não sei, Juju, tu é mais ainda... envolvida nessas causas ativistas do que eu, mas eu achei muito assim, de tipo, uma relação quase que abusiva entre ele e ela,
mas
sabe,
que...
uma coisa extremamente violenta, extremamente ruim de assistir e que ela não te leva pra nada, então tu tá vendo uma situação fisicamente violenta, que ali é pra ser uma coisa meio sensual, mas
é isso.
Deixa
assim,
eu só fazer uma ponderação de quem não viu, lembrando não ouvir disso. Mas pela descrição e pelo que foi falado até agora, eu me lembro de um Christiane F, né, prostituta e drogada. Não me lembro.
Mas antes fosse.
Aí é que tá, faria mais sentido, né? Faz sentido. E aqui tá meio perdido. Eu acho que ele foca em muita sensualidade, muito corpo, muito... Assim, mirou nisso e acertou num desconforto pra quem tá assistindo, né?
Mas eu é que não é só sensualidade, é uma sensualidade com violência.
Exatamente. Né? Mas eu digo, se tu assiste sem pensar, é a sensualidade.
É.
Só que te incomoda. E é o tempo inteiro. Assim, ela aparece semi-nua, nua ou semi-nua, sei lá, metade do primeiro episódio, tranquilamente.
Não, é. Acho que é, não, mais, é, acho que 80% do episódio ela tá semi-nua ou nua, tipo, vejo assim, partes do corpo dela.
Exatamente, e cenas, assim, tem muitas cenas dela dançando, e cenas longas, sabe, que eu senti, tipo assim, cara, deram uma, não precisava tanto tempo essa cena, sabe?
Mas até as próprias cenas de masturbação, com, né, tipo, são longas demais, assim, tá, entendi.
Sim.
E aí, entendeu?
Exato. Tipo,
mas tem algum take ela revolucionário incomoda. Pra justificar
não,
tanto não, tempo,
não.
Assim?
Não, não, não tem nada revolucionário.
Uma o The Weeknd. Né?
Não, ela é muito bonita. O The Weeknd é um ator péssimo.
Uhum.
Mas é o The Weeknd. Uhum. E assim, não tem nada que sustente a série. É. Tipo, no final das contas, quando tu vê ela numa reunião com os gerentes dela, tu começa a concordar com os managers.
Uhum.
Né? Tipo assim, a série é tão fora da casa, tão desnecessária, que quando as pessoas que começam a ser a voz da razão, tipo, quer exatamente trazer esses pontos, tá, mas o cara é um dono de uma boate, como é que tu tá colocando a carreira dele, a tua carreira nisso? Tipo, tá, mas esse tipo de música não vai funcionar. E tu, sim, é ruim.
É, exato.
Não vai funcionar.
Né? Assim, eu assisti só um episódio e eu tô curiosa, justamente por essa polêmica, todo pra assistir mais, porque eu quero entender, sabe, o que é isso que vocês estão me apresentando, entendeu? Sabe, é isso que eu sinto. Claro, a série é uma série da HBO, então ela é, assim, as cenas, assim, a direção,
feitas.
São super bem feitas, são bonitas, né, tem toda aquela coisa, mas, pá, não...
Não entrega.
E a gente, claro, e daí, quando a gente fala do cara que, porra, tá por trás de Euforia, que é uma série incrível, assim, né? É uma série, ela é uma série adolescente, mas não é, né? Ela pegou os adolescentes, mas ela é uma série...
Dramática.
Dramática e um drama é bem pesado, tem sequências, assim, de cenas perfeitas, assim, e tanto que a Zendaya ganhou, eu acho que um Emmy, Globo de Ouro, enfim, ela ganhou algumas premiações, né? E com uma atuação incrível mesmo. E ali parece que tá, a gente tem grana pra fazer uma série legal. A gente trouxe um pessoal que a galera quer ver na tela. Só que... É isso. Né?
Por exatamente.
Enquanto, é só... É só, tipo, mostramos muito muito sexual, muita nudez. Ela...
Tudo que tem de ruim no Verdades Secretas, mas tudo que tem ruim no...
Mas é que assim, entendo uma coisa, a gente não é contra a nudez e a sensualidade.
Exatamente,
tá? Ao contrário, isso. A gente acha super válido, se conta a história de alguma forma.
É, não é vazio, sabe? Eu acho... Ela é quase uma série vulgar. Eu acho que talvez a palavra, assim, porque é meio vazio,
soft porn.
Assim, tudo.
É soft porn, total, mas isso foi o grande comentário em Cannes, tá? No dia seguinte foi, ah, e aí, tu viu o dia? Sim, é um soft porn, com violência.
Aham,
Então,
é
assim,
isso.
Não, só que não é exatamente...
A Miriam falou que foi aplaudido, então, 6 minutos, só que pro outro dia tá todo mundo falando não, né?
Mas é porque é isso, gente, aplauso em Cannes, eu não sei quem é que conta os minutos de tempo de aplauso, porque não quer dizer absolutamente nada.
Uhum.
O pessoal quer aplaudir, porque tá ali o recorde,
a gente
lá.
Aplaudiu lá.
Uhum. A gente nem sabe se é verdade, porque a Bira não ficou pra ouvir os aplausos, né?
Uhum.
Não, mas é que eu tava na outra sessão, não tava na sessão de gala, eu tava na sessão de imprensa.
Ah, bom, tá.
E a grande maioria das pessoas saiu, tá?
Olha isso.
Diga-se de passagem.
Tu vê.
É isso, né? A sessão de gala é os puxa-saco, né? Bababá, vamos.
A sessão de gala é a galera que trabalhou no filme, os sponsors, os convidados.
A galera
imagina, tu tá lá com o The Weeknd na plateia, tu vai aplaudir também.
É, sim.
Não, e a galera do coquetel, né?
É a galera do coquetel, total.
A sessão de imprensa é a galera que vai trabalhar. E quando começa a sessão de imprensa com 100 pessoas, no segundo episódio já tem 25.
Sim.
Então, mas foi isso.
E um deles é um tiozinho dormindo, assim, porque tava. Não tava
com. Olha, eu vou te dizer que se eu tivesse pego no sono, eu ficava, mas não.
Aproveitava mais o teu tempo.
É.
Sim. Triste. É, mas é isso, assim, eu quero ver. É porque eu tô curiosa pra ver aonde isso vai dar, entendeu?
Tipo assim. Tá, tu me avisa.
Eu te aviso, isso. Sim.
Nos mantém informados.
Não
mantém
estou informado. Esperançosa, mas estou curiosa, entende?
Sim.
Quero saber. Sim. São, sei lá, mais 5 episódios ali.
É, é limitado, não vai ser tanto tempo da tua vida assim, mas tu vai ver se o terceiro ainda vale a pena.
Mas agora, se fosse uma série assim, se tivesse os seus 10 episódios clássicos ali, se pensando em uma segunda temporada, bah, daí eu já tinha desistido.
Tipo, it's a no.
É.
Como a Juju tem que passar metade do tempo dela sentada num sofá confortável, né? Agora ela tá escolhendo ver qualquer coisa.
A Juju tá em repouso.
Não, gente, eu assisti muita coisa. Até antes a gente tava. Antes de começar aqui pensando, né? O que, que a gente ia falar e tal. Eu sei que eu assisti muita coisa, não tô lembrando, porque. Tipo, de chegar e emendar uma coisa na outra, assim, porque eu tava só no sofá. E era no sofá mesmo, porque era uma posição. Que eu conseguia ficar mais confortável, sabe? É. O sofá tava
na
macro,
sessão de, na sessão de Keeping Up with Rewind, né? A Juju assistiu o Tetris, né? Que a gente já comentou aqui. E daí eu vou, falar, eu vou brevemente falar de Tetris, porque é muito melhor que Air, que eu vi. E eu não,
não, Tetris é incrível. Air não é
assim. Hoje, tá?
Pois justamente eu assisti porque vocês falaram que era muito bom e eu não assisti o Era ainda porque justamente falaram, o Tetris é muito
nem
melhor.
Nem perde teu tempo, tem documentários melhores sobre
exatamente,
a
Nath. Exatamente, entendeu? Eu já pensei, ai tá, então vou tirar aqui da minha lista.
Mas
quando
assim, antes de falar...
na TV eu assisto um dia, sabe?
Antes de falar de Tetris aqui rapidamente, eu vou só falar os pontos negativos de Era, porque eu acho muito importante a gente dar esse disclaimer pra audiência já com a opinião de quem não tem nem um pouco de medo de se comprometer. Não tô dizendo que alguém tem medo de se comprometer, não é isso. Mas é alguém que tá mais assim, que é que eu sou mais versado que a Miriam pra desfrutar ódio, assim, né?
É que eu não posso ter emoções fortes relacionadas a muitas coisas.
Ao trabalho, né? Exato, isso.
É.
Tem que ser uma pessoa assim. Eu não, eu posso, como eu sou vivo emoções, né? Então, que porcaria, né? E assim, me irrita muito quando é uma porcaria que era pra ser bem feita, né?
Isso me irrita demais. Com aquele elenco, tinha que ser algo incrível.
Cara,
mas é que o Air, eu não consigo nem odiar, Fanny, porque eu acho tão blasé.
Isso, é. Mas é meio que a cara do
Ben Affleck. É a cara do Ben Affleck.
É a cara. E assim, ó, e é cenas longas que não... Putz, cenas longas que não vai de lugar nenhum. É só... É tipo assim, se tivesse pelo menos... Pô, pelo menos no The Idol as pessoas estão sem roupa, né? Aqui ninguém tá sem roupa. Não pede, assim, o Ben Affleck de camiseta... O Mark Wahlberg, é o Mark Wahlberg ou o outro?
Não, é o Jason Bateman.
E...
É o Matt
Damon. Damon, isso. É que é o Mark Wahlberg e o Matt Damon se confunde. É o Matt Damon, gordinho ainda. E daí, putz, sabe? E daí tu fica assim. E daí claramente, a Apple não, o Prime tinha direito a algumas músicas. Botaram todas as músicas que tinham direito no filme, entendeu? E daí... E eles falaram assim, não, porque são as músicas do ano de 1984 e não sei o quê, então são músicas importantes. E daí eles fazem aquele clipe do Michael Jordan, né, que é uma cena... Que é a melhor cena do filme, é esse pitch, né? Com certeza todo o filme foi baseado nesse pitch. Mas daí eles estão passando aquele filme do Michael Jordan tocando uma música e supostamente é pra ser a música... é supostamente uma música que representa aquela década. E eu fui ver, eu me dei o trabalho de ver. Dan Hartman é apenas... 94ª faixa daquele ano na Billboard. De quem é que vai botar essa música de tão baixo? Então, assim, sabe, tipo, os caras pegaram a parada assim, a gente já tem os direitos dessas músicas, vamos fazer um filme, e daí todos os espaços pra não ter que pagar a trilha original, vamos botar essas músicas aqui da época e tal. E daí, puta, cara, quando o filme faz isso já é muito ruim. E tudo isso é culpa de quem? Do Tarantino, né, que inventou fazer isso lá nos anos 90 e pegou moda. E agora, mais recente, com o rapaz do Guardiões da Galáxia, né, que eu esqueci o nome do diretor agora.
O James Gunn.
E daí, pá, vou todo mundo fazer. Daí vai lá, DC faz com a Arlequina, tenta fazer a mesma coisa. Daí volta e meia surge um filme. Por semestre surge um filme, assim, principalmente da Warner, né? Que é só pra usar direito de música que eles já têm, né? Que é pra ver se estoura nas paradas, assim. Irritante. Chato. Quero muito ver Tetris por causa disso. E também porque essa semana, dia 6 de junho, foi o aniversário do Tetris, né? Que foi quando...
Mas Tetris tu vai gostar.
Ah, Tetris é muito legal, sério. E a história, o jeito que é contada é muito legal.
É muito legal.
A estética do filme também ficou muito divertido, assim. Não ficou tosco, porque quando tu faz uma coisa animada num filme que não é uma animação... pode... É uma linha muito tênue, né? Entre ficar uma tosqueira e... Sabe? Entre ficar uma coisa querendo ser moderna ou, sei
eu
lá,
quero ser
coisa
jovem!
Assim. É, e ficou muito legal, né? O esqueminha todo das brincadeiras com o jogo que tem, assim. As,
sim, né? Até a música, né, gente?
Ah,
fica tocando no fundo, é muito legal.
É muito legal. Nossa, adorei o filme. Super.
É um filme que tem alma contra um filme sem alma, né?
Então, mas o Tetris, ele faz o que o Air poderia fazer, né? Tipo, ele te deixa tenso, assim, tu torce pelo Tetris.
Sim. Tu fica nessa... Exatamente, o filme te envolve, né? A história te envolve completamente. Tu fica torcendo. E eu vi na sequência um filme que já é mais velho, mas que eu nunca tinha visto. E eu vi uma galera comentando que era muito bom e tal, que é o Lego, o filme.
Muito,
né, já que a gente tá falando sobre brinquedos e jogos, cara, que filme genial, ele é incrível. A história em si é divertida e eu acho que...
Você viu dublado em português ou em inglês?
Eu vi em português.
Ah, putz, bom pra galera.
Eu vi em português porque geralmente a animação eu gosto de ver em português, tá?
Sim, sim, sim. Eu perguntei isso porque no inglês ainda tem o Liam Neeson fazendo uns personagens.
Nossa! Assim,
tem umas dublagens... Não, boas também.
Assim,
em português também tem, mas assim, em inglês tem atores assim, né?
É porque tem uma parte.
De renome internacional.
Eu vi dublado, porque, enfim, é uma animação e tal. Só que tem uma parte ali que faria mais sentido eu ter visto legendado, né? Mas daí, como eu já tava. Enfim, sem querer dar spoiler, né? Mas que é o plot twist ali do filme, né? Mas é um filme muito divertido. Ele. O jeito como a animação foi feita, que é de fato, não é tipo assim, os Legos e daí eles fazem as coisas como animações normais. Não. É um Lego animado como um Lego, que se mexe como a gente imagina que um Lego se mexa, né? Eu acho que. Sabe essas preciosidades que eles cuidaram? Eu achei incrível. A questão de ter, não sei se vocês notaram, mas tem marca de digital. Impressão digital nos Legos, sabe? Tipo, umas coisinhas, uns detalhes. As piadas. É um filme muito mais, eu acho,
é um filme que se tu tem um bom olho... Tu vê coisas, assim, muito legais.
É, e eu acho que ele é um filme... As piadas são muito mais pra adultos do que a criança vai ver, porque é uma animação e tal.
Sim.
Mas ele tem umas tiradas muito mais, assim...
Ai, mas isso eu acho excelente quando eles sabem fazer filme infantil que funciona muito bem pra adultos.
Ah, eu acho incrível. É que, pra mim, o Shrek é a grande...
Não,
o
Shrek é o melhor.
Sabe,
não,
a grande... enfim, o grande exemplo disso, né?
Sim, Shrek, é que Shrek acertou isso de tal forma que acho que nenhum outro filme conseguiu.
Sim, quase que criou isso, né?
De
a gente rir de uma coisa e a criança rir de outra, enfim. Mas é um baita filme, sério, filme super divertido, vale muito assistir. E emenda aí, assiste o Tetris e já bota o Lego, que tu vai gostar com certeza.
E falando em coisas para assistir e tudo mais, uma série que está no coração da população brasileira e mundial, Ted Lasso, que está na Apple TV, encerrou sua terceira temporada semana passada. Eu e Miriam já assistimos.
Ainda não.
Juju não assistiu.
Fale que tô em depressão.
E agora falaremos pisando em ovos para não tirar nenhum grande barato da Juju.
Obrigada,
e
gente.
E falaremos assim, defenderemos, no meu caso, e a Miriam vai atacar. Mas a Miriam vai atacar daquele jeito, Miriam, né?
Não, mas calma aí, como assim atacar? Eu acho Ted Lasso uma baita série, eu só achei a terceira temporada mais fraca, porque eu vou dizer o que acontece com a terceira temporada. Eles, em vez de continuar a narrativa do time todo, eles vão contando a história de cada um dos personagens. Que não é desinteressante.
Eu também acho.
Mas eu quero ver mais o futebol, eu quero ver mais o time. Eu não necessariamente tenho que entrar numa viagem de uma hora e meia pra cada um dos personagens. Também vale
teve
destacar
muito
que...
muito episódio nessa temporada que extrapolava, né, o tempo.
Exatamente. Sim. E assim, tudo bem que assim, no final, meio que tudo se fecha e tal. E é legal, sabe? Mas... tem um negócio que eu acho que, assim, perdeu um pouco do ritmo da série, que era muito bom. E aí, pros desfechos, foi tudo muito rápido. Eu, né? Tipo assim...
É a última temporada, né?
Supostamente, ainda não confirmaram se é a última ou não. Ela tem um final, mas ela tem um final que ele fica meio aberto.
Entendi. É, supostamente o ator que faz o Wonder Kid, supostamente deixou tipo assim, ah, de repente um spin-off, alguma coisa, mas ninguém sabe se ele tá zoando ou tá falando sério.
É, então, mas tem vários outros que estão falando a mesma coisa. Então, tipo, o Roy Kent também falou que é
sim,
possível,
ele é roteirista, né? Então também teria.
Ele é roteirista.
Ah, ele é roteirista.
E essa temporada.
Eu não sabia.
Ele não é roteirista, ele é tipo o editor principal, porque são vários roteiristas. Tá. Uhum. E essa temporada, também cada episódio foi escrito por um roteirista diferente.
Uhum.
Então, eu não sei se eles estão se montando pra ter vários spin-offs.
Uhum.
Mas por outro lado, eu não sei, porque eu acho que os personagens não são tão fortes e tão
pra
bons pra se sustentarem sozinhos.
Uhum.
É porque é o tipo de grupo que no colégio só funciona se tem o Ted Lasso pra canalizar aquela energia deles, entendeu?
Sim.
Então, mas eu até acho, Fanny, que se tira o Ted, a série continua funcionando.
É, mas não funciona, mas não é a mesma série no sentido de. Porque o Ted, ele canaliza aquela parada do. Tipo assim, ele é o personagem que tenta tirar o melhor entre a gente, tá?
Sim.
Esse é o importante. Uhum. Essa é a característica da série. Que é pessoas. Que são pessoas se esforçando para serem melhores. Basicamente é isso. E o Ted é a pessoa que canaliza isso, entendeu? Ele é a pessoa que ele é, tipo, o good guy. Ele é o cara que, tipo assim, ele é ingênuo e não é cínico no mundo onde tem muita gente cínica que acaba se tornando ingênua por causa dele, entendeu? Que vai adquirindo uma ingenuidade boa, né? Uma ingenuidade, tipo assim...
Ele é
tipo...
a cola também, né?
Yes,
ele é a cola, ele é a cola que mantém tudo junto, né?
E na minha crítica desta temporada, ela é meio alinhada com a da Miriam, mas eu acho que é o seguinte, são muitas personagens e muitas coisas que eles quiseram cobrir em uma temporada só, entendeu?
Eu também acho, que poderia ter sido várias temporadas isso que eles
podia
quiseram fazer.
Podia ser pelo menos duas temporadas, né? É isso que eu quero dizer.
Até porque uma das coisas que mais me incomodou, tá? Foi, no caso, a história do Nate. Que é o Nate the Great, né? O Wonder Kid.
Uma reviravolta rápida pra cacete.
Foi tão rápido, tão rápido, tão rápido, que. Assim, eu vou dar um spoiler, tá?
Uhum.
Ele volta a ser do bem.
Tá.
Tá. Aí então a gente ficou uma temporada vendo ele sendo
isso.
Vilão.
É.
Né? Tipo, vimos uma temporada inteira pra ele virar vilão, pra gente deixar de gostar dele, pra ele virar o inimigo, pro time inteiro odiar ele, pra em questão de 2 minutos...
Resolver a situação. Mas me chamou a atenção quando se falou, né, de que seria provavelmente a última temporada e tudo mais, porque é uma série que tinha tanta coisa pra
entregar.
Pra entregar, pra trabalhar ainda, sabe?
Sim.
E isso é um mal que acontece, né? Às vezes uma série... Porque ela tem a sua complexidade dos seus personagens e tudo mais, né? E daí, daqui a pouco, tu... Ah, preciso... Tenho, eu não sei quantos capítulos nessa última temporada, mas sei lá, tem 8...
12.
12. Tenho 12 capítulos pra encerrar isso aqui.
Sim!
A gente já viu isso acontecer com outra série.
E é uma série
né?
que ficou muito maior do que se imaginava que ela ia ficar, entendeu?
Sim.
E eu acho que esse foi um problema pra ela. E eles, tipo assim... Ah, a gente não tem... E eu entendo as pessoas... A gente não tem muito mais assunto pra abordar fora das temporadas.
Mas, Fanny, eu discordo com isso, sabe por quê? Uma das coisas que eu fico chocada, tá? É... Pega Schitt's Creek.
Schitt's Creek
é uma série que cresceu fora de proporção. Só que eles entregaram a história no ritmo que ela sempre teve que ser.
Sim,
e no, da forma que ela tinha que ser. Tanto é que na última temporada, quando todo mundo falava pra eles, cara, mas vocês estão com um mega sucesso, não joga fora... Eles, não, nós vamos terminar essa temporada porque a história acabou aqui.
E eu acho que o Ted Lasso... Que assim, ó, o que o Ted Lasso viveu foi uma coisa que o Schitt's Creek viveu, que é o seguinte, assim, a galera descobriu a série e eles resolveram acabar pra não estragar, entendeu? Pra deixar um produto fechadinho legal. Só que nessa ânsia de fechar um produto legal, o Schitt's Creek já tinha 3 temporadas.
Pois é.
E a terceira temporada, que é apoteótica. E o Ted Lasso, ele... Essa era a temporada pra ser apoteótica, entendeu? E depois
sim,
era pra ter. Porque essa
ainda,
era a temporada pra gente ter grandes coisas, pra depois ter mais 2 temporadas pra desenrolar. Era isso que era pra acontecer.
Sim.
E daí. Era pra ser assim, a temporada favorita dos fãs, entendeu? Tipo assim, da que a galera virou fã de verdade, que tipo assim, que todo mundo fala da série e blá 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 blá. E depois, tipo, daí a galera começa a maratonar e tal, e daí tem mais 2 temporadas. Era pra ser assim. O mundo ideal da produção.
Exatamente.
Na minha cabeça é assim. Só que eles não fizeram, eles quiseram acabar. E eu entendo, se tu vai pegar o escopo de futebol, 3 temporadas de um técnico, beleza, entendeu? Mas, ainda assim, a série não se chama Richmond, né? A série se chama Ted Lasso.
Exatamente.
Ele vai voltar.
Aí faltou a história dele também, né? É. Eu achei isso um pouco.
Se ele vai voltar pra porcaria dos Estados Unidos, a gente tem que acompanhar ele, entendeu? Eu entendo que a Miriam começou a abertura do assunto deles falando do esporte. Ah, porque não sei o quê, é o técnico lá, não sei o quê. Eu super entendo isso. Mas, assim, a gente tá falando dele. Eu acho que ele não precisaria, né? Tipo, ah, vamos, assim... Vamos tirar ele do time e tal. Não precisaria necessariamente isso. Mas eu acho, sim, que seria importante a gente ter um drama maior que foi isso, entendeu? Um drama... Tipo assim, na temporada ele quer sair e tal. Porque a gente acaba a temporada passada sem o drama, sem esse drama da criança. E essa temporada é todo o drama do filho dele, blá, blá, blá.
Não, e o filho dele é um ator péssimo, né?
É, exatamente.
Então ninguém tem muito saco de ver o filho dele. Toda vez que o filho dele aparece, a gente fica, putz, o filho dele apareceu.
E o filho dele vive altos e baixos demais, assim, né? Porque daí a criança, não sei o quê. Daí depois é a criança que faz bullying, sabe? Eu sei que a vida de pai é dinâmica, entendeu?
Sim, mas é que chega um ponto que já tá um pouco demais, assim.
É, mas assim, daí de repente a criança é a favorita em casa de novo, sabe? Essa criança faz bullying, mas é tipo assim... É o assunto do bullying em um episódio, entendeu, sabe? São pequenas coisas que poderiam durar.
Sim.
É uma terceira temporada que podia ser assunto pra, tipo, 2 temporadas. Entendeu? É incrível. Podia ser esses mesmos assuntos que foram abordados nessa temporada, dividido em 2. Entendeu?
É, exatamente, eu também acho. Mais bem desenvolvido, porque as histórias dos personagens paralelos até que são legais.
Aquele episódio de... Putz, adorei o episódio de Amsterdã, legal.
Foi demais,
fantástico. Daí tem o restaurante do jogador lá que não vai ser convocado. Tipo assim, pô, daí tu fica... É 2 episódios o negócio do restaurante. Daí depois, 2 episódios é o quê? Depois tem a história do Beard, depois tem a história do... Sabe, parece que assim, no máximo 2 episódios de cada coisa, assim. Daí tem um romance que acabou, tu ninguém sabe por quê, porque é o do jogador com a chefona lá, não sei o quê, sabe? Então tu fica meio tipo... Se tivesse mais uma temporadinha, a gente já tá tri bem. E eles poderiam ter dito assim,
terem falado assim, tipo, ter deixado meio aberto, sei lá, daqui a pouco com as críticas que surgiram, né, é de se repensar até uma próxima, enfim, como
sim,
ficou aberto.
Sim, exatamente. Sim. E eu acho que é o seguinte, entendeu, eles podiam ter usado o recurso mais calhorda do universo, entendeu? Que a Netflix faz a full, que é lançar uma temporada de 2 partes. A gente vai voltar pra temporadas de 24 episódios, mas agora com duas partes de 12. Pronto, acabou. Essa era a coisa perfeitamente calhorda pra fazer.
Porque foram episódios longuíssimos, né?
Exato.
Tipo, esse último episódio foi 1h30, eu acho.
Mas não é o único de 1h30, acho que tem uns 4.
Não, tem vários, e assim, ó, eram minifilmes, tudo bem, mas assim... Eu acho que faltou, pra mim, a principal coisa. E eu adorei, tá? Eu gosto de Ted Lasso, eu chorei no último episódio, eu achei maravilhoso. Tipo, tudo lindo. Mas eu acho que faltou uma costura entre um episódio e outro. Ficou muito assim, cada episódio é uma historinha sozinha. Então, faltou aquela coisa que, tipo... Tá, mas a história tá se movendo pra onde? Até que, eventualmente, ela começa a andar. Né? Então, assim, mas a metade da temporada me pareceu muito, assim... Vamos falar hoje do Trent, aí vamos falar hoje do Fulaninho, aí vamos falar hoje do Jamie. E aí tá.
É uma temporada nota 7, né? Porque é uma temporada nota 7. Só que vinha
de uma série nota 10, esse é o problema.
Vinha no mínimo, assim, ó, primeira temporada nota 9, 8,5, segunda temporada nota 9 e depois cai pra 7, sabe? É bom? É bom. Não é bom o suficiente.
É que a expectativa tava muito alta.
Mas não é só a expectativa. O problema da série não é, tipo assim, parece que a expectativa tava alta, parece que a culpa é da audiência, entendeu? Mas não,
não
é.
Não, é que eu acho que o que entregaram antes, a média de antes, era muito, muito alta.
É que tava numa crescente ainda.
Tava a super.
Série, ela tava subindo ainda, né? Pra já chegar ao final, assim.
É que maturidade não vende. Maturidade não vence, não vende, tava todo mundo já maduro demais nessa temporada. E daí ela com um saco e acabou. Não, tô brincando.
Sim.
Mas enfim, né? Podia ter sido muito melhor.
Poderia ter sido muito melhor. Eu fiquei feliz com o resultado final.
Também.
Mas é isso.
Eu ainda torço
quero
pra que
rever,
volte.
Vou uhum. rever tudo, entendeu? Vou rever tudo. Porque quero... é que eu vi todo... Tem uma coisa que é um agravante, agora eu vou fazer uma confissão. Eu vi todos os episódios sem legenda, tá?
Uhum.
Então,
sim.
Então eu tava assim... E é um inglês britânico e a gente sabe como é que funciona às vezes, né?
É. Não, nem todo mundo dá pra entender.
É. E daí... Então, assim... Eu tava ali... Eu tava assim, tipo assim... Ah, eu tô com preguiça de comprar uma legenda aqui nesse camelô. Então uhum. eu vou... Vi todos os episódios, todas as temporadas. Agora eu vou, acho que eu vou ver... vou rever a série de novo com legenda, assim, pra ver se eu deixei de passar alguma coisa.
O que acontece, né? Às vezes a gente. O Game of Thrones era uma que eu tinha que ver com legenda, senão eu não aproveitava nada.
É. Ah, sim. Mas ainda assim, acho que.
Bom, às vezes acho, com legenda a gente deixa passar, né?
É.
O meu. Eu vou ver com legenda em inglês ainda, porque eu sou teimoso, né? Mas assim, eu.
mas eu acho que a legenda em inglês é ótima.
Isso, exato. É pra quem. Coisa, né? É, pra quem entende um pouco, assim, já é o suficiente, mas é que é isso. Uhum. E eu quero dizer, acho que minha opinião não vai mudar em nada, mas aí pelo menos eu tenho uma desculpa pra ver de novo 3 temporadas de Ted Lasso.
Sim, eu acho ótimo.
Ainda, porque eu quero rever, quero parar pra rever toda, acho que merece.
Isso. Merece em vez isso. de ver The Idol, por que tu não vê Ted Lasso, então?
Não, para vou ver, tirar. Vou ver. Não, The Idol eu vou gastar 50 minutos, né?
Isso, Ted Lasso vai gastar 50 minutos pra 3 episódios na primeira temporada.
Exatamente.
É a primeira temporada pequenininha, né? Não, mas eu quero ver. É porque eu esqueci, assim mesmo. Sabe aquela coisa quando tu senta pra... Tá, o que eu vou assistir agora? E daí tu lembra que tu tem um monte de coisa pra ver e não vem nada na hora?
Uhum.
É isso.
Uhum.
É isso. Às vezes acontece.
Bom, esse é o nosso episódio da semana ou temos mais alguma coisa pra falar?
Eu acho que é isso, né, gente?
Acho que é isso, né?
É isso aí.
Acho que já falamos muito. Tu tem alguma dica, Fanny?
Minha dica é sejam felizes... E não vejam Nike Air, que foi o que eu falei.
Artesão,
eu quero,
gente.
Eu queria só destacar que.
De barriguinha cheia ainda.
Isso. Exatamente. Eu só queria destacar também uma coisa. Eu tô com muita saudade do fone da Juju.
Ah, agora Juju eu tô com fone. A minha aqui, ó. Ó, o meu.
Ai, é uma boneca.
Não, é um. Ai, cadê? Peraí, que caiu aqui. É um. Não, é um unicórnio, ó.
Ah, quase igual, tudo a mesma peça. Caiu agora.
Não, mas eu vou te dizer, quando eu fui pegar, eu não tava achando esse, eu quase peguei aquele.
Guria, eu ia ficar tão feliz. Num dia como hoje.
Quando tu menos esperar, ele vai surgir. Deixa, eu não vou
já,
falar
já
no próximo.
Já faz 3 episódios que eu te vejo sem aquele fone que eu gosto.
Saudade.
Ele me deixa muito feliz.
O artesão, então, né? Vai lá em O Artesão, pizzas pré-assadas maravilhosas. Você que está comemorando o Dia dos Namorados, ouvindo o Keepin' Up, o Flipop. Feliz Dia dos Namorados pra você. Mandem no Instagram lá. Vou abrir uma caixinha depois, ó. Você... Pô. Mande o seu recadinho pro seu namorado, que um dia depois dos Dias dos Namorados a gente vai ler no próximo episódio, tá? É isso, mande o seu recado, Correio Elegante.
Correio Elegante, gostei.
O Festa Junina é Correio Elegante?
Festa Junina é Correio Elegante, isso.
É o Keeping Up with the Mails.
Pode mandar mensagem secreta também, que a gente lê.
Exatamente, então...
Boa!
Arroba... Keeping Up with the Pop no Instagram, estaremos fazendo toda essa curadoria de amor, se quiser também se declarar para uma pessoa.
Ai, aliás, eu acho que semana que vem a gente só pode vir com comédia romântica.
Vamos fazer,
fechou todas, temos um compromisso aqui, pois essa é a minha pauta favorita.
Alguém avisa o Cosma que vai se indignar exatamente. E vai falar de algo que não tem nada a ver com comédia romântica.
Isso, daí a gente corta ele do episódio. Deve ficar a gente falando com ele, só que sem a faixa de áudio, assim, pro ouvinte.
Isso,
o ouvinte
isso.
Não vai ouvir.
Ai, então,
tá, pessoal.
Gente,
tchau,
um
Juju.
Beijo.
Tchau, Miriam. Tchau.
Valeu. Beijos.